passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar junto nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença com alegria em nossos corações por estarmos, ó Deus, dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um culto em que temos milhares de participantes e onde cada participante é alcançado pela Sua palavra, pelos louvores e pela manifestação da Sua graça. Nós oramos a Deus para que este culto seja o melhor culto para todos os ouvintes e que todos os que estão envolvidos, ó Deus, no culto da Igreja Cristo em Casa sejam alcançados pela plenitude da Sua graça. Que nós tenhamos, ó Deus, um culto tão alegre e que o Senhor receba o culto, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor receba toda a adoração que há de ser feita por cada um dos participantes deste culto. E que a Tua palavra, que há de ser ministrada, alcance os corações, que almas sejam alcançadas, que enfermos sejam curados e que o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, seja exaltado para todo sempre. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Só pra mim. mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Isaías Saad, Ousado Amor. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de oração, juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, na paz do Senhor. Boa noite, equipe da igreja Cristo em Casa. Boa noite ao irmão, querido irmão Fábio Silva, ao Michel Camargo, a toda a equipe da igreja Cristo em Casa. E boa noite também a você, irmão e amigo, sintonizado nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 7. verso 1 a 20, que servirá como tema para a nossa ministração desta noite, que tem como título Nada a Perder.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Que alegria poder estar neste momento aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, parabenizando os nossos lindos e lindas por mais um ano de vida. Eu desejo que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sobre a vida e que a paz de Cristo faça morada no coração de cada um. Deus te abençoe e um abraço, companheiro! Josinete Deise de Menezes Dias, Pedro Bezerra Guedes Filho, Marluce Jerônimo da Silva, Juliana Lins, Dulce Gonçalves de Assis, Oséias Dias Aureliano, Júlio César Alves Vitório, Maria do Socorro Vital dos Santos, Carolina Barros de Lima e a Sônia Maria de Freitas Silva. O versículo que tem para a meditação de todos vocês está em Provérbios 3, versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Parabéns!
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, muitos pedidos de oração chegaram através do nosso WhatsApp. O irmão Maurício, de Cabo Sul, Nova Iguaçu, pede oração para a abertura de uma porta de emprego e pede ajuda em oração. Estaremos orando, irmão Maurício. De Coelho Neto, a irmã Ruth pede oração para seu casamento e para toda a sua amada família. A irmã e diaconisa Rosângela, de Belfor Roxo, pede oração para ela, seu esposo Nelson e toda a sua família. E a irmã Cláudia Lúcia Santana pede oração para sua vida e para toda a sua família também. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua doce presença nesta segunda que nos fez o Senhor, com gratidão em nossos corações por termos a feliz oportunidade de poder falar contigo. Porque pela oração, ó Deus, chegamos ao trono de tua graça. Porque pela fé cremos que o Senhor ouve as nossas orações. E nós queremos te apresentar esses diversos pedidos que foram lidos, apresentados no culto da Igreja Cristo em Casa. As pessoas estão carentes, necessitadas de um milagre, de uma bênção, de uma proteção, de uma porta aberta, de uma cura, enfim, ó Deus. São diversos pedidos, mas o Senhor conhece a cada um. O seu poder é tão grande, mas tão grande, que cada um desses pedidos já estão diante do Senhor. E nós queremos rogar, queremos interceder em favor desses teus filhos, para que o milagre aconteça e eles deem o testemunho do milagre. Porque a glória, Senhor, não são para os que estão apresentando ou liderando ou conduzindo o culto da Igreja Cristo em Casa. Mas a glória é tua e é o Senhor que será glorificado. Portanto, ó Deus, faz este milagre para que o teu nome seja glorificado por todos os ouvintes do Cristo em Casa. Eu peço que seja assim, eu oro no nome de Jesus e peço a direção, a bênção, a proteção e, sobretudo, o milagre na vida dos teus filhos. E eu oro em nome de Jesus. Amém.
Posso crer que
Chegou então o momento da gente abraçar quem está sintonizado aqui com a gente, né? Irmão Gilson Souza, de Campo Grande, muito obrigado pela valiosa companhia. Também aqui o irmão Oswaldo Luiz, ligado aqui na nossa melodia. A Adriana de Gramacho, em Duque de Caxias, também participando aqui do nosso Cristo em Casa. A irmã Abigail, de Bangu, na nossa zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso carinho, claro, também o nosso abraço. Olha, um abraço muito especial para você agora no hospital. Tem gente agora acompanhando a gente no hospital, então sinta-se abraçado, viu, por toda a família Melodia. Você também faz parte dessa família. Um abraço grande, viu? Já deu tudo certo, o Senhor está contigo, tá? Um abraço grande e já já vamos ouvir a palavra de Deus. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em 2 de Reis, capítulo número 7, verso 1 a 20, conta-nos uma história muito interessante em que Eliseu disse, profetizando pela boca, o Senhor usou aquele profeta com a boca ungida para ministrar uma palavra de esperança para aquele povo que estava numa situação muito difícil, e Deus então usou o profeta Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Esta palavra profética do profeta Eliseu nos remete neste contexto, neste texto bíblico, a encontrar cinco grupos de pessoas que refletem os grupos que nós encontramos hoje em nossa família, em nossas atividades profissionais, em nosso relacionamento social e até mesmo em nossas igrejas. Cada grupo tem uma característica diferente, uma visão diferente, uma percepção diferente e uma atitude diferente. E é sobre este grupo de pessoas que nós vamos conversar esta noite com vocês, esperando que você faça parte do grupo especial, daqueles que acreditam na mensagem profética. A rigor, todos, exceto os incrédulos, serão abençoados com a provisão de Deus. Mas não quer que você seja, e Deus não quer que você seja apenas um beneficiado com as suas bênçãos, mas ele quer que você seja crente, que você creia nele, pois a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e ele é doador daqueles que o buscam. Deus quer mais do que ser um abençoador de sua vida. Ele quer ser seu Deus, a despeito de tudo, independente de tudo, como disse o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, disse ele, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então há neste texto mencionado quatro grupos e nós vamos conversar sobre esses grupos. O primeiro grupo, o mensageiro de Deus que vê a gravidade do problema, mas crê que Deus pode mudar a situação. Este é o primeiro grupo. Versículo 1 diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus tinha uma mensagem profética e usou o profeta para dizer para aquele povo, olha, eu tenho um amanhã para vocês. eu tenho um melhor amanhã para vocês. Inclusive, esta mensagem foi dirigida a Jorão e para a nação de Israel. Então, Deus tem um amanhã para nós. Nós precisamos acreditar nisso, que Deus tem um amanhã para a sua vida. Você, minha irmã, meu irmão, você tem um amanhã de Deus. Amanhã Deus pode fazer algo extraordinário. Um amanhã de restituição, de vitória, de solução de problema. O amanhã de Deus sempre será melhor que o nosso amanhã. E amanhã, diz o texto, em Êxodo capítulo 16, versículo 7, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Então o profeta, aqui o profeta Moisés está falando, e amanhã vereis a glória do Senhor. Disse Josué também ao povo, em Josué 3 e 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O profeta estava dizendo para aquele povo: amanhã vocês poderão comprar 3,5 kg de trigo e 7 kg de cevada por uma barra de prata. Haverá uma redução dos preços dos alimentos, a situação econômica vai melhorar, vai haver comida em abundância e a fome vai cessar. Deus, na maioria das vezes, diz pela palavra profética que vai fazer um milagre, mas não diz como. Tudo que Deus quer de nós é que acreditemos na palavra profética dele. E eu faço uma pergunta: você acredita que Deus está falando com você? Você acredita que o teu amanhã vai ser melhor? Se você acredita que Deus vai fazer um amanhã melhor para você, você acredita que Deus vai tirar você dessa crise? Você acredita nisso? Se você crê, tudo, diz a Bíblia, é possível ao que crê. Então, esse primeiro grupo é o grupo, o mensageiro de Deus, que vê a gravidade do problema, mas crê que Deus pode mudar a situação. É importante que você pense nisso. O segundo grupo é o grupo daqueles que não acreditam na mensagem de Deus e são privados de sua provisão. Diz o versículo 2, porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha que coisa terrível. O profeta profetizou que Deus faria algo extraordinário no dia de amanhã, e esse homem disse que ainda que Deus fizesse abrir as janelas do céu, poderia acontecer isso, mas ele ratificou a sua palavra profética e disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então esse moço aqui e alguns outros fazem parte daqueles que não acreditam na mensagem de Deus e são privados de sua provisão. Esse homem não creu que era, e ele era o capitão do rei, braço direito do rei. Além de não crer, ele ainda zomba da palavra profética. Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, Deus só vê um novo amanhã para aqueles que acreditam na sua palavra. Todavia, quando não cremos, o mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece a argila. Basta nos lembrarmos de Faraó. Assim, esse capitão não creu na palavra profética de Eliseu. Há muitas pessoas que só querem ver as coisas pela lógica humana. Não acreditam na palavra profética. Se não cremos em milagre, não podemos andar no Evangelho. Porque o Evangelho, por si, é o Evangelho de milagres. Se você vive o Evangelho, se você crê no Evangelho, o Evangelho é o Evangelho de milagres. Muitos não participam dos milagres de Deus porque não creem na palavra de Deus. Acreditam mais nos médicos, acreditam mais nos homens, acreditam mais no governo, acreditam mais nas pessoas, mas não creem em Deus. E esse grupo é terrível porque eles não acreditam na mensagem de Deus e também são privados das provisões de Deus, porque Deus é o Deus da provisão. E esse grupo que corresponde a esse homem, mais alguns que não creram com ele, fazem parte daqueles que não serão beneficiados, alcançados pelo favor e pela bondade e pela misericórdia de Deus em prover o milagre. Mas há um terceiro grupo ainda nesse texto que nós estamos mencionando em 2 Reis, capítulo 7, versículo de 1 a 20. O terceiro grupo são aqueles que, embora não tenham nada a perder, mas ainda assim tem um grande desejo de viver. Olha bem este texto. Uma grande conclusão que a gente vai tirar. Por que estamos nós aqui até morrermos? E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, a fome na cidade morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. O texto segue dizendo o seguinte: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Versículo 6 vai nos dizer: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e o rei dos Egípcios para virem contra nós. Preste atenção, meu querido irmão, meu querido ouvinte, o primeiro grupo é o grupo do mensageiro de Deus, que vê a gravidade do problema, mas crê que Deus pode mudar a situação. O segundo grupo é o grupo dos que não acreditam na mensagem de Deus e são privados de sua provisão. Mas o terceiro grupo é o grupo daqueles que, embora não tenham nada a perder, ainda assim creem que Deus pode fazer um milagre, porque eles têm um grande desejo de viver. Então, o que que a gente conclui quando a gente olha para esses leprosos? Primeira coisa que eu posso concluir aqui é que eles tinham uma grande conclusão. Parece paradoxal, né? Mas eles tinham uma grande conclusão. Por que estaremos nós aqui até morrermos? Eles concluíram que se ficarmos aqui, vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer. Se a gente for para o arraial dos sírios, vamos morrer. Então eles disseram: o que nos importa? Por que estaremos nós aqui? Aí eles têm também uma grande coragem, porque eles disseram assim: vamos então entrar na cidade, vamos sair daqui, vamos lá no arraial dos sírios, vamos lá, vamos sair dessa porta aqui. Eles têm também uma grande iniciativa. Eles levantam-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E quando eles chegam lá, eles não encontram ninguém. Não havia ninguém ali. Aí no versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir, aí eles descobrem, e eu vou falar um pleonasmo aqui, eles descobrem uma grande descoberta, para ficar bem, bem forte para você entender. Então vamos lá. Quatro atitudes desses homens. Primeiro, uma grande conclusão, uma grande coragem, uma grande iniciativa e uma grande descoberta. É aí que a gente começa a entender que quando nós não cremos na provisão de Deus, nada acontece. Nós não chegamos a nenhuma conclusão, nós perdemos a nossa coragem, nós não temos iniciativa e não descobrimos absolutamente nada. E esses leprosos saíram e descobriram que havia algo extraordinário ali. Aí o versículo de número 7 vai nos dizer assim: por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Ou seja, os sírios haviam largado tudo, fugiram, e ninguém sabia disso, porque ninguém tomou a iniciativa de ir até lá. Mas esses homens, esse terceiro grupo, aqueles que não tinham nada a perder, eles foram lá. E quando eles chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. Olha o que diz o versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e roupas, e foram e os esconderam. Olha a sapiência desses rapazes. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram coisa e a esconderam. Veja bem, tiveram uma grande surpresa. Mas além disto, olha a capacidade de amor desses homens. Ainda que leprosos, eles tiveram uma grande conclusão, uma grande coragem, uma grande iniciativa, uma grande descoberta, uma grande surpresa, mas tiveram também um grande senso humanitário. Diz o versículo 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz do dia, algo mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Isto é um grande senso humanitário. Eles não foram egoístas, não pensaram só neles. Eles pensaram: vamos lá anunciar ao rei que não tem nenhum sírio aqui, que nós estamos com prata, com ouro, e tem coisa boa aqui. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos voltar. Aí, eles também, no versículo 10 e 11, vão nos remeter a uma grande notícia. Então, observe, meu querido irmão, meu querido amigo, que quando a gente crê na mensagem de Deus, na palavra profética, acontece isso. Deus faz milagres. Aí eles vêm dar uma grande notícia, diz o versículo 10, e vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Meu querido irmão, que lição a gente aprende? Aqueles homens não tinham nada a perder e encontraram tesouros. Aqueles homens não tinham nada a perder e encontraram alimentos. Aqueles homens não tinham nada a perder e encontraram uma resposta às suas questões. Quiçá nesta noite você está buscando uma resposta de Deus e você também fica parado, paralisado diante das circunstâncias. A situação está tão terrível que você só espera que tudo termine. Mas nem tudo que diz que é o fim pode ser o fim, porque há uma intervenção divina para fazer um milagre na sua vida. E é certo que esses moços, esses jovens, eles foram porque não tinham mais o que comer e não tinham nada a perder. Então eles falaram: vamos lá. Olha, como é que Deus faz? Deus faz isto. Contudo, há de se destacar que se não fossem esses leprosos usados por Deus, o milagre não seria manifesto. Deus não apenas usou o estrondo de carros para espantar os sírios. Deus usou os desprezíveis leprosos para descobrir que o milagre tinha sido realizado. Vejo aqui a palavra do apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Deus não usou o exército, Deus não usou o rei, Deus não usou nem o profeta. Deus usou o profeta para dizer que haveria provisão, mas usou os leprosos para encontrar o alimento. Esse é o nosso Deus. A lepra os colocou afastados das pessoas, mas não os colocou afetados na sua capacidade de pensar. Usaram a lógica, usaram a inteligência, embora estivessem sujeitos à morte, mas eles foram crentes, e mais crentes dos que estavam sãos dentro da cidade. Eles foram mais sãos do que os que estavam dentro da cidade, embora fossem leprosos. Poderemos morrer, mas não vamos morrer. Vamos tentar. Não temos nada a perder, então vamos lá. Não importa como Deus vai fazer. Se a gente crê, ele vai fazer. Não importa. Isto prova que a incredulidade é pior do que a lepra. porque a incredulidade paralisa gente boa, paralisa gente que tem capacidade de fazer um concurso e passar, paralisa gente que tem possibilidade de encontrar um bom casamento, paralisa gente que tem capacidade de ser um grande obreiro na casa do Senhor. Mas aí a incredulidade paralisa, porque a gente não crê que Deus pode fazer. Isto prova, a incredulidade é pior do que a lepra. Enquanto o rei, o capitão, os súditos da cidade de Israel morriam de fome, havia abundância de víveres na cidade do inimigo que Deus já lhe tinha reservado e usou o profeta para dizer isso. Mas muitos não creram. Muitos disseram, não, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Os leprosos, não, nós não temos nada a perder. Vamos lá, vamos lá. E lá encontraram tesouros, lá encontraram solução, lá encontraram a resposta. Esse é o terceiro grupo. Mas tem ainda o quarto grupo. Aqueles que não confiam que Deus já fez um milagre e estão no mesmo baixo nível dos que não creem. Olha só. Aqueles que não confiam que Deus já fez o milagre estão no mesmo baixo nível dos que não creem. Versículo 12 vai nos dizer o seguinte: e o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Meu Deus. Vieram os leprosos, deram a boa notícia, e o grupo daqueles que não confiam que Deus já fez o milagre, eles ainda vão botar dúvida no meio. Vão dizer que não foi nada disso, que isso é armação do inimigo. Não creram na palavra profética do profeta Eliseu, não creram no testemunho dos leprosos, talvez fossem pessoas mais bem colocadas diante da sociedade, pessoas ilustres, eles até acreditariam, mas como eram leprosos, não acreditaram. A rigor, quando o rei estava duvidando da palavra dos leprosos, estava rejeitando a palavra profética de Eliseu. A base foi a palavra profética. A base foi a instrumentalidade do profeta, a mensagem que Deus deu àquele profeta. Esse rei desconfiou do que já tinha acontecido. Mas o que é desconfiar? Tem pessoa que diz, não, será que é Deus mesmo? Então desconfia. Desconfiar é o mesmo que ter falta de confiança. É o mesmo que duvidar, é o mesmo que hesitar, é o mesmo que suspeitar, é o mesmo que vacilar. Ora, o salmista no Salmo 56, ele diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Mas ainda assim, o rei estava dizendo, se levantou de noite e disse aos seus servos, ora, se um rei fala para os servos, aí todos os servos vão acreditar no rei. Agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que, esfaimados, estamos com fome. Então saíram do arraial, vão se esconder lá no campo, para quando a gente for lá pegar a comida, eles vão dar o bote. O salmista diz, em Deus tenho posto a minha confiança. Em quem você tem posto a sua confiança? E Rabsaque lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Está lá isso escrito em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 19. Cheguemos, pois, a Bíblia diz, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Então nós temos que chegar a Deus com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Se a gente alcançar misericórdia e achar graça, seremos ajudados. Um milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, Deus vai fazer a provisão, e esta é a confiança que temos nele, diz João na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se Deus tem uma palavra nesta noite para você, tome posse, porque Deus vai abrir a porta. Deus vai salvar aquele teu filho das drogas. Deus vai curar aquela enfermidade. Deus vai abrir uma porta de emprego. Deus vai fazer milagre. Conta-se uma ilustração que, diante do sultão Saladino, no tempo das cruzadas, estava como prisioneiro o oficial inglês Ricardo, Coração de Leão. Segurando a espada do grande rei da Inglaterra pelas extremidades, o sultão a arqueou até que, no estalo, ela se partiu em dois pedaços. Dirigindo-se ao oficial inglês com ironia, disse o poderoso sultão: "É isso aí, a espada de Ricardo, Coração de Leão?" E o inglês disse: "Sim, é essa mesmo." Não importa a têmpera do aço, quando o punho que a segura é o de Ricardo Leão, Coração de Leão. O que tem importância é o braço de quem empunha a espada. Quando dispomos nossos talentos a serviço de Deus, não importa quão pequenos somos, quão modestos somos, nas mãos de Deus serão maravilhosas as nossas ações. Nas mãos de Deus, algo extraordinário pode acontecer. O que importa é o que você está empunhando. Se você crê, Deus vai fazer um milagre. Quando seus recursos estiverem escassos e as dúvidas tentarem te sufocar, creia. Deus pode abrir janelas do céu para suprir as suas necessidades, porque a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E fechando, o quinto grupo é aqueles que precisam acreditar que, quando Deus já fez o milagre, você não precisa arriscar nada, apenas tomar posse. Então um dos servos respondeu e disse: "Tomem, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos-los e vejamos." Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: "Ide e vede." E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora e voltaram aos mensageiros e os anunciaram ao rei. Que é a lógica? É a ciência que nos ajuda a raciocinar com justeza. A lógica é, portanto, a ciência do raciocínio. Estuda os processos e as condições do pensamento correto e do conhecimento exato. Existem 2 grupos de lógica, a dedutiva e a intuitiva. A dedutiva é resultado do conhecimento e a intuitiva é o resultado de uma inspiração ou de uma visão. A lógica tem uma explicação para tudo e a fé não se explica, porém se vive. Portanto, lhes digo, tudo, Jesus, pela sua palavra, nos diz, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Esta é a versão NVI. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. A fé é sobrenatural. A fé é sobrenatural e a sua palavra também é sobrenatural, porque ela contraria a lógica. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você crê nesta palavra, que você não tem nada a perder e vai conquistar a sua bênção, a sua vitória, a sua porta de emprego, o seu casamento, a restituição do seu filho, do seu marido, o seu ministério vai fortalecer-se, tome posse da palavra profética. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé verdadeira é aquela que nasce da palavra de Deus. Você precisa criar a palavra profética, porque o fundamento da palavra profética está na palavra de Deus, a boca de Deus. Assim diz o Senhor. Não podemos ser como Pedro, que pediu para andar sobre as águas e, sentindo um vento forte, a lógica faz ele afundar. Não podemos ser como a igreja, que orava para Deus tirar Pedro da prisão, e quando ele saiu de forma sobrenatural, eles disseram: não pode ser Pedro está preso. Passará o céu e a terra. Jesus disse: mas as minhas palavras não hão de passar. Esse quinto grupo, aqueles que precisam acreditar que quando Deus já fez o milagre, você não precisa arriscar nada, apenas tem que tomar posse. O que, que o rei devia fazer? Vamos tomar posse. Mas não, ainda duvidou, ainda mandou um grupo para conferir se estava tudo bem. Conclusão, diz o versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme profetizou Elias, ou o profeta Eliseu. Conforme profetizou Eliseu. A provisão de Deus chegou. Diz o versículo 17, pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta e morreu. Como falar o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Aquele que duvidou morreu. O capitão morreu na incredulidade, porque ele não creu na palavra profética. Qual é a grande contradição da vida para a gente concluir? O que crê é agraciado com a provisão de Deus. O que não crê é atropelado pelos beneficiados da provisão de Deus. O que crê tem a sua fome saciada. O que não crê morre de fome, mas pela impossibilidade de comer. O que crê vê o cumprimento da palavra profética para a vida. E o que não crê vê o cumprimento da palavra profética para a morte. O que crê recebe. O que não crê deixa de receber. O que crê vê a prova do milagre, e o que não crê, vê e não prova. O que crê, vive, e o que não crê, morre. Ademais, tudo é impossível ao que não crer. Portanto, nesta noite, querido irmão, creia que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Tome posse dessa palavra. Creia que o Senhor está dirigindo uma palavra para estimular a sua fé, para você acreditar que Ele é teu Senhor, Ele está cuidando de você. Não pense que você está abandonado. Ele está com você, no meio da luta, no meio da prova, e Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. A grande bênção está vindo para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Deus te abençoe rica e preciosamente e faça multiplicar cada vez mais no seu coração o desejo de servir a este Deus tão maravilhoso e glorioso, Jesus de Nazaré. Um grande abraço e Deus te abençoe. Ore por mim. Amém.
Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já brilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar.
ainda hoje tudo vai mudar. Levanta.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
A minha cruz, o pranto que choraste em lágrimas de luz molharam o caminho por onde eu passei. Eu também chorei. Teus meus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre no caminho, vai seguir o Rei. Meus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre caminho, vai seguir o Rei. Conduzido foi Jesus, suportando aquela cruz que era minha e eu não pude levantar. Meu pecado carregou, meu passado perdoou. Pela cruz liberto, hoje eu estou. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre no caminho, vai seguir. Ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre no caminho, vai seguir.